Muito obrigado. Tem a palavra pelo PSD, a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem cumprimento, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Esta proposta do Chega tem vantagens e desvantagens. Tem, desde logo, as desvantagens de propor que sejam conhecidas sentenças proferidas em primeira instância, ou seja, são sentenças que ainda não, sentenças ou acórdãos, consoante sejam proferidas por tribunal singular ou tribunal coletivo, que ainda não são definitivas e que, por exemplo, nos meios mais pequenos, nos juízes locais, possam permitir, até pela própria divulgação dos factos e identidade das pessoas, uma devassa da vida privada. Portanto, tem esta desvantagem porque contém toda a matéria que é considerada como provada e toda aquela que não é considerada provada. E depois é uma sentença, portanto, é uma decisão que poderá ser revista porque poderá ser objeto de recurso. E como tal, tem desde logo esta desvantagem. Também, sendo objeto de podendo ser objeto de recurso, também não será muito útil para uma uniformização de jurisprudência, ou até mesmo para consulta pelos outros tribunais em sede de aplicação da matéria, da aplicação do direito à matéria de facto. Por outro lado, e preocupa-nos esta questão da possibilidade de devassa da vida privada, designadamente quando uma decisão ainda não é definitiva, mas por outro lado, simpatizamos com a ideia da transparência, do escrutínio, bem como com a divulgação da aplicação também do direito a determinados factos e ver como é que os tribunais estão a aplicar e quais as correntes jurisprudenciais sufragadas e, por isso, dentro da preponderação destes equilíbrios, das desvantagens e das vantagens, que não podemos aqui deixar de referir, inclinamos-nos efetivamente para que tem clara vantagem. Fazia aqui uma ressalva ao que disse o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que diz que já são públicos nos tribunais superiores todas as decisões, não são. As decisões preferidas, os acórdãos preferidos pelos tribunais superiores, sejam relações, sejam tribunais centrais administrativos, sejam supremos, são escolhidos, ou seja, há mesmo uma comissão de redação que escolhe quais são os acórdãos que são publicados. Não são todos publicados, nem todos são publicados, portanto, e nessa medida nós entendemos que é bom que sejam publicadas, até para que sejam conhecidas a forma como os tribunais estão a aplicar o direito, e tudo visto, revisto e ponderado, tendemos a considerar favoravelmente esta proposta. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos bastante simpatia por esta proposta do Chega, porque, de facto, a transparência e a publicidade das decisões judiciais devia ser um princípio, e eu aqui, embora só tenha pensado nisto mais recentemente e fazendo aqui ponto com o que diz o deputado Pedro Delgado Alves, é verdade que há muitas decisões que já são publicadas em tribunais que não de primeira instância, e não foi a não existência de previsão constitucional que impediu que isso acontecesse, mas parece-me que é um princípio suficientemente importante e suficientemente básico para que tenha tutela e inclusão constitucional. Portanto, com esta salvaguarda dos direitos dos dados pessoais dos intervenientes e com a instituição do princípio da transparência e publicidade das sentenças e acórdãos, penso que era um princípio suficientemente importante para ter esta previsão constitucional, sendo certo que a prática já nos encaminha nesse sentido e até por isso acho que está na altura de ter esta previsão constitucional. Muito obrigado.
Tem a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Não está. Então tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O princípio que esta alteração defende é um princípio positivo. Acho que deve ser ponderado, tanto se tem sentido estar no texto constitucional, como também deve ser ponderado os argumentos invocados pela Sra. Deputada Mónica Quintela, porque, na verdade, se o princípio é correto, é também verdade que isto do salvaguardando-se os dados pessoais dos intervenientes, como nós sabemos, não é simplesmente reservar um nome ou uma morada, não é? Ou seja, há matérias em que é mais complicado do que isso e há matérias até familiares, etc., que são bastante complicadas e que é preciso ter toda a atenção para que, havendo toda a transparência das decisões da Justiça, também se defendam verdadeiramente as pessoas, nomeadamente as vítimas.
Eu volto atrás, então, e agora passo a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeiro, que já está.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não temos grande interesse em intervir neste artigo.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha este princípio proposto pelo Chega. Nós, inclusivamente, já demos entrada numa iniciativa legislativa que vai neste mesmo sentido, até porque entendemos que não há nada na Constituição que obstaculize à vigência de um diploma que salvaguarda a publicidade, porque apesar de larga maioria das decisões poder ser publicada, a verdade é que não existe um princípio que estabeleça, quer por razões de transparência, quer por razões até de consolidação da própria jurisprudência e aproveitamento processual, que garanta o acesso às decisões de primeira instância. Nesse sentido, apesar de entendermos que por lei ordinária é possível salvaguardar esta questão, até com as questões invocadas pela Sra. Deputada Mónica Quintela, nada temos contra a inscrição deste princípio na Constituição, pelo que acompanharemos favoravelmente.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado pelo LIVRE, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu, com sua licença, eu sei que já não estamos nesse artigo, gostaria só de, em 20 segundos, uma vez que não apresentei, tínhamos uma proposta no 180 que discutimos há pouco, e ela é tão simples que pode prescindir de grande discussão. É só dizer que, onde diz que cada grupo parlamentar tem direito a dispor de locais de trabalho na sede da Assembleia, bem como de pessoal técnico e administrativo da sua confiança, nos termos que a lei determinar, passa a dizer cada grupo parlamentar e os deputados únicos, ou seja, que todos os deputados tenham direito a local de trabalho na Assembleia e apoio técnico, como aliás já é prática, e portanto, basicamente, esta alteração permite deixar expresso na Constituição aquilo que já é prática deste Parlamento. Agradecendo pela tolerância ter saltado de artigo aqui, em relação a esta proposta do Chega, no artigo do 105º, aqui a principal dúvida que ela nos coloca, não discutindo que ela também tem virtudes, é que, de facto, não sabemos até que ponto ela será compatível com as leis que regulam a proteção de dados e a privacidade, tanto em termos nacionais como europeus, e como ainda há pouco aqui se dizia, não é só rasurar o nome e os dados propriamente pessoais, em muitos processos, basta que eles tenham alguma publicidade, alguma atenção pública, toda a gente sabe identificar quem é que está no papel A e no papel B e no papel C, bastando ler os factos relativos ao processo, ou então teríamos que apagar tanta coisa que depois, por outro lado, se perderia o valor da publicidade dada à sentença e aos acórdãos. Aqui não sei se haveria, se a forma técnica de resolver isto não seria fazendo uma alteração na própria estrutura dos textos que permitisse que uma parte fosse sempre pública e que o resto pudesse ser ou não ser público, dependendo de decisão judicial. Mas, enfim, é, de qualquer forma, uma matéria que vale a pena discutir e sobre a qual vale a pena refletir mais. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a intervenção de todos os grupos e o contributo que deram. E, obviamente, que relativamente aos dados pessoais dos intervenientes, poderemos tentar encontrar uma forma de garantir realmente um pouco melhor essa salvaguarda, até com o contributo dos outros grupos. Nesse sentido, tentar encontrar uma forma que realmente permita proteger os intervenientes nessas sentenças e, ao mesmo tempo, permitir realmente a sua publicitação. Obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho aqui agora um pedido também de outro grupo parlamentar de passar a discutir o 214 em vez do 209 por causa da presença noutra comissão que decorre ou está a começar ali ao mesmo tempo. Não sei se alguém se opõe. Não opondo, vamos ao 214 e depois fazemos o 209. 214 que começa também é uma proposta de alteração pelo Chega, por seu deputado Rui Paulo Sousa. É ligar o microfone, não se ouve.
Peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. Voltando ao início, portanto, atualmente, só um bocadinho. Ora bem, nesta proposta do artigo 214, o objetivo do Chega é que seja o Tribunal de Contas a fiscalizar as contas dos partidos políticos. O Tribunal de Contas já tem um estatuto jurídico constitucional de independência pessoal e material, típico dos tribunais, de forma a prosseguir com as funções de controle financeiro que estão constitucionalmente atribuídas e, para além disso, não está na dependência imediata de qualquer outro órgão de soberania ou órgão constitucional. Segundo Gomes Canutilha e Vital Moreira, a Constituição definiu como o órgão supremo de fiscalização, não dando qualquer sugestão no sentido de ele se configurar como autoridade administrativa. Sendo que, segundo aqueles autores, a interpretação mais conforme com a Constituição será de configurar o Tribunal de Contas como um órgão superior do Estado, diretamente instituído e garantido pela Constituição como órgão constitucional judicial. E, tal como sugere Jorge Miranda, havendo um Tribunal de Contas, nada justifica a atribuição de competências na área das finanças políticas ao Tribunal Constitucional. Assim, a entidade de contas passaria a funcionar junto ao Tribunal de Contas. Eventualmente, os processos de fiscalização seriam mais ágeis e eficientes, evitando-se a prescrição de processos, como de resto já acontece demasiadas vezes. Obrigado.
Tem a palavra também para apresentar a sua proposta de alteração, a senhora deputada Alma Ribeira, pelo PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, como se retira da proposta, aquilo que colocamos é que o mandato do Presidente do Tribunal de Contas tenha um mandato único, não renovável, que de resto é aquilo que entendemos relativamente a tribunais com este nível de responsabilidade e, portanto, da mesma forma, por analogia àquilo que fazemos com a PGR e com o Tribunal Constitucional. Entendemos que, tratando-se de tribunais com estas competências, restringir a um mandato único dá também mais liberdade, mais independência e mais isenção aos seus presidentes e entendemos que faria sentido que todos estes tribunais e instâncias pudessem ter essa mesma característica nos daria mais salvaguardas de poder desempenhar um mandato de forma isenta e independente.
Muito obrigado. Vou passar agora então aos restantes partidos, começando pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à primeira proposta, a da transferência da entidade das contas ou da competência para a fiscalização das contas do Tribunal Constitucional para o Tribunal de Contas não nos parece a mais adequada. O modelo que temos coloca num tribunal com características próprias e que também tem competências em matéria eleitoral e outras matérias conexas com a atividade político-partidária e, portanto, distinta da atividade própria da administração pública, que é aquela à qual se reserva o essencial da atividade do Tribunal de Contas. Portanto, parece-nos que a separação das águas está feita de forma adequada, através, por um lado, da autonomização das competências da entidade, com a possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional nas situações em que as partes entendam dever fazê-lo. Quanto ao segundo ponto, é uma reflexão que já temos aqui discutido, o segundo ponto, isto é, a proposta do Partido Comunista Português, já se tem feito esta discussão sobre os mandatos, ou seja, um conjunto de mandatos que a Constituição prevê, sobre se eles devem ser ou não renováveis e qual a sua duração. É a discussão que surge a propósito do Procurador-Geral, a discussão a propósito do Provedor de Justiça, e, portanto, fundamentalmente, independentemente da bondade ou não da proposta, não formulamos, como é sabido, propostas em matéria institucional, o que poderá ser fundamental e importante é que a Constituição, de uma vez por todas, seja clara, uniformizando-se a prática e deixando claro quando é que pretende uma coisa ou outra. Idealmente diria, isto a título pessoal, que a opção fosse sempre a mesma. Ou seja, mandato longo não renovável, eventualmente seria a melhor opção e que isso ficasse expresso para todos os órgãos constitucionais. Não sendo essa necessariamente a opção para todos, pelo menos que fique clara a fórmula constitucional para identificar quando temos mandato único longo e quando temos possibilidades de renovação. Em qualquer caso, o caminho das sucessivas revisões constitucionais, seja aqueles em que ele ocorre expressamente, como é o caso do juízo do Tribunal Constitucional, seja os casos em que ele resulta dos trabalhos preparatórios, uma intenção de criar mandato único não longo, não imediatamente renovável, tem sido esse o caminho e não o inverso. E, portanto, tem sido esse o caminho que corresponde ao da proposta do PCP.
Tem a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PCP, portanto, nós mostramos a nossa abertura para acolher a proposta que é apresentada, no sentido de precisamente transmitir a mensagem de que os cargos não são